E voltamos com o capítulo rock, que nesta semana presta uma homenagem ao vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, morto há 25 anos. E a gente vai falar agora do disco Nirvana Unplugged MTV, um dos acústicos de maior sucesso da emissora norte-americana. O álbum foi lançado em 1º de novembro de 1994, alguns meses depois do Kurt se matar com um tiro na cabeça.
Ainda bem que deu tempo de ele gravar, né? O disco foi gravado em novembro de 93 e o Kurt já dava sinais de que estava numa luta ferrenha com seus demônios pessoais. Segundo os demais integrantes da banda, na preparação pro acústico ele sumia e aparecia dias depois só para ensaiar, sem dizer muita coisa para os companheiros. Quer dizer, já tava aquele cara meio errado. A gente conhece uns caras assim, né?
Conhece. Espero que não tenha o mesmo fim.
Por aqui, é perto da gente, né? Não tem muito longe, não.
Não. O Nirvana topou o convite da MTV para gravar o acústico, mas eles queriam fazer uma coisa diferente, além de interpretar os maiores sucessos da banda na versão desplugada. Por isso mesmo, eles optaram por colocar no repertório uma série de covers como Where Did You Sleep Last Night, de Lead Belly, e The Man Who Sold the World, David Bowie. Hits como Smell Like Teen Spirit ficaram de fora.
Pois é, Jefferson, das músicas de maior sucesso do Nirvana, só Come As You Are entrou pro setlist do acústico numa versão que para muitos é bem melhor que a original que a gente tocou aqui agora há pouco.
É, ficou muito boa mesmo essa versão. Aliás, esse MTV Unplugged do Nirvana é... Olha, eu acho que é o melhor, acho que supera o do 15, inclusive, que eu acho muito bom.
É, muita coisa ali nesse processo foi acontecendo naturalmente, durante a gravação mesmo do programa, sem nada ser combinado entre eles. Acabou dando realmente um ar bem original para esse acústico Nirvana. Excelente disco de rock.
E o destaque agora do nosso terceiro bloco é exatamente o acústico MTV Nirvana. A gente vai tocar três canções desse álbum: Where Did You Sleep Last Night, The Man Who Sold the World, e abrimos o bloco com All Apologies. Manda ver aí, Josi.
In the sun, In the pines, the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The sun don't ever shine, I would shiver the whole night through.
E depois de ouvir algumas pérolas do álbum MTV Acústico Nirvana, a gente fala do terceiro e derradeiro álbum de estúdio da banda, Inútero, que foi gravado em fevereiro de 1993 e lançado em setembro daquele ano, Inútero. Vale lembrar que da última vez que o Nirvana tinha entrado no estúdio para a gravação de um disco, eles eram uma banda ainda desconhecida. Agora, a pressão era bem maior. Todo mundo aí esperava um álbum melhor, ou pelo menos à altura de Bleach, de 1989, e do Nevermind, de 1991.
Apesar de todo o sucesso, o Kurt Cobain achava o Nevermind muito comercial e ele queria voltar uma pegada mais punk rock com o Inútero.
É, inclusive esse nome, Inútero, não foi cópia lá do Traje a Rigor, não. É porque a banda se isolou nas florestas de Minnesota com a intenção de produzir um disco mais visceral, que viesse do útero mesmo, né?
É, vem lá de dentro, né? É. Só que nenhum deles tem útero, né?
Mas são inúteros. O álbum que chegou a se chamar I Hate Myself and I Want to Die. Eu me odeio e quero morrer. Nossa senhora, parece um título bem premonitório, né?
Pois é, o Inútero foi gravado ao vivo, que não é lá muito convencional, ou seja, todos os músicos estavam tocando juntos ao mesmo tempo dentro do estúdio. Foram duas semanas aí de gravação.
A gravadora e os próprios integrantes da banda não gostaram muito do resultado do álbum no estado original. E a gravadora achava que não era comercialmente viável e os caras acharam muito cru. O resultado foi a contratação do Scott Litt, produtor do R.E.M., para fazer pequenas alterações nas canções.
E deu muito certo, né? O álbum estreou no primeiro lugar da parada da Billboard e foi aclamado pela crítica com uma violenta mudança em relação ao Nevermind. Foram 5 discos de platina para o Inútero, com 15 milhões de cópias vendidas no mundo todo, 5 milhões delas só nos Estados Unidos.
Pois é, e foi com parte do repertório desse álbum, inclusive, que o Nirvana veio ao Hollywood Rock, ao Brasil, em janeiro de 93 e fez aquele show bizarro. O Kurt Cobain estava muito louco, inclusive a gente consegue ver aí na internet depoimento do João Gordo mesmo, ele mesmo, do Rato de Porão, dizendo que foi o, vamos dizer, o Cicerone do Kurt Cobain na noite ali, carioca, brasileira, por esses dias, que não prestou muito não. O Kurt Cobain, na hora do show, simplesmente abandonou o palco e teve que ser encontrado nos bastidores, porque o contrato previa 45 minutos de apresentação para que o cachê fosse pago. E ele tocou 20 e poucos e queria ir embora. E ele voltou sem nenhum compromisso, sem afinação, a voz detonada lá, cuspindo nas câmeras, quebrando tudo. Parece que foi horrível, né?
É, foi bem trash.
Mas histórico também.
Foi histórico,
quem tava
foi
lá
muito
conta
trash.
Essa história, né?
Bom, vamos de música então? E justamente com esse Nirvana mais violento do álbum Inútero, a gente vai de Serve the Servants, Heart-Shaped Box e fechamos a sequência com Rape Me.
Bye. Again, I'm the only one.
E depois de ouvir Rape Me, talvez a música mais polêmica aí da carreira do Nirvana, a gente encerra o capítulo rock desta semana. Apresentação e produção de Maurício De Santi, Jefferson Dalmoro e Celso Cavalcante. Nos trabalhos técnicos, sempre ele, Josevaldo Souza.
É isso aí. Lembrando que esta e todas as edições do programa estão também no site senado.leg.br/rádio. E se você quiser sugerir músicas ou pautas, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 619-9119-4298.
E nós voltamos na semana que vem com mais um capítulo rock pra você. Até lá.
Até.
Até mais.